E hoje nós vamos conversar sobre educação, ensino privado. As escolas particulares são objeto de desejo de muitos pais de terem seus filhos com mais qualidade de ensino, do fundamental, do básico, até o ensino superior. Para falar sobre isso, tem aqui comigo o vice-presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privado. Tenho também, e ele é também presidente da Federação das Escolas Particulares da Região Sul, membro do Conselho de Representantes da Federação Nacional das Escolas Particulares, e é presidente da Câmara Técnica do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, ligado à educação. É uma Câmara Técnica que discute exatamente a educação. José Carlos Barbieri, que é ao meu lado. Professor Barbieri, de longa data, meu caro. Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Feliz ano novo.
Para você também, para você e para todos os ouvintes da CBN.
Bom, vamos lá. Eu queria comentar com você duas coisas. Nós vivemos um momento de superação da crise, que o ensino sofreu, viveu isso. Como é que está essa transição? Realmente é uma superação? Qual a expectativa que vocês têm para esse ano? Como é que foram esses anos árduos aí de crise?
Quando instala-se uma crise econômica no país, os pais vão segurando, acho que o último desejo é de cortar a matrícula numa escola pública e também plano de saúde. Mas nós chegamos a sofrer, tanto o plano de saúde quanto as escolas, com a redução do número de alunos matriculados. Nós tivemos aí nos últimos anos uma coisa muito diferente dos anos anteriores e governos anteriores. Tivemos fechamento de escolas. Então nós tivemos fechamento de escolas da educação infantil até o ensino superior. E muitas vezes também até aquisição de escolas, porque os gestores não conseguiam tocar mais. Então, com a redução do número de alunos indo para a rede pública e também alunos que nem sempre foram para a rede pública, pararam realmente de estudar, isso a gente observa no ensino médio e também no ensino superior, as escolas tiveram que se reinventar. Cortando custos, utilizando metodologias ativas que pudessem deixar o ensino um pouco mais atrativo para os alunos. Então nós tivemos aí um grande aprendizado para que a gente pudesse reinventar a prestação de serviços educacionais.
Professor Barbieri, eu estava até comentando em relação ao comércio eletrônico, ao e-commerce, né, que tem crescido muito. E as lojas presenciais estão se mantendo, tentando se manter. Vamos pensar que as escolas agora também têm o ensino à distância e tem a escola presencial. Claro que quando eu falo do ensino à distância, está se falando de curso superior, curso técnico, pós-graduação. Ainda não temos, e é uma polêmica ter ou não, ensino fundamental e médio à distância. Mas a pergunta é, estamos vivendo hoje um esvaziamento do ensino por causa do ensino à distância? Como que é essa reinvenção do ensino presencial?
Isso também acontece com certeza. Por quê? Porque o ensino à distância ele acaba sendo mais barato para o aluno. Então, com uma parcela menor, eles acabam migrando do presencial para o ensino à distância. Aquele aluno que é mais autodidata, que consegue aprender sem o contato com o professor e com os demais colegas, ele continua. Mas nós temos no ensino à distância essa migração do presencial para ele, mas também uma evasão muito grande, porque as pessoas acabam não se adaptando à metodologia do ensino à distância. Mas nós sabemos também que é uma realidade. Nós, quanto instituições de ensino, temos que estar muito atento a todas essas mudanças comportamentais dos alunos, tornando os nossos professores mais atrativos, as aulas mais atrativas, para que a gente possa mantê-los no presencial ou até mesmo no ensino à distância. Mas houve realmente uma migração do presencial para a distância.
Vamos tocar na ferida. A inadimplência é grande no ensino privado?
É grande. Pela primeira vez, em reuniões de sindicatos, da federação, nós ouvimos escolas de educação básica falar em até 20, 25% de inadimplência.
Um terço.
Exatamente. E quando você vai para o ensino superior, você observa também que cresceu muito, porque muitos acabaram perdendo o emprego, e a gente tem no ensino superior privado que quem paga, na maioria das vezes, é o próprio aluno. E como ele ficou desempregado, ele também ficou inadimplente. Então a gente observa no ensino superior instituições que têm aí uma inadimplência no mês de 15%, 16%.
Vou falar um pouquinho do ensino infantil, da educação infantil, ensino fundamental básico, que concorre muito com o ensino público.
Sim.
Como é que é essa concorrência, afinal de contas, o ensino público é de graça? De graça não, pago pelo contribuinte, mas enfim, para boa parte da população não há um custo para a família. E o ensino privado, É, tem seu preço, tem seu custo. Como é que se concorre tendo uma desvantagem tão grande?
Olha, as escolas aqui de Maringá em específico têm aí um problema muito sério, porque de 3, 4 prefeitos para cá, houve um investimento muito grande na educação infantil, nas creches e no ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano. E a gente observa que houve uma parceria muito legal, e eu ajudei até a construir esse projeto lá atrás, que foi do município de Maringá comprar vagas, né, na rede privada de 0 a 3 anos, que conseguiu salvar muitas escolas que iriam fechar porque não tinham alunos. E também houve a oportunidade de empreendedores, né, educacionais, de reformar suas escolas, ampliar suas escolas e até criar novas escolas. Então, de 0 a 3, houve um crescimento legal na educação privada. Agora, quando você pega de 4 para frente, muitos pais optaram realmente para ir para as escolas municipais e estaduais por não ter condições de pagar. Então, isto exige das escolas privadas uma profissionalização muito grande. Então, não dá mais para você ser mantenedor de uma escola de educação infantil ou de fundamental 1 que vai do primeiro ao 5º ano se você não se profissionalizar. E se você não acompanhar toda essa mudança que está ocorrendo no mundo. Porque senão o pai realmente vai optar em colocar o aluno nas escolas municipais, que são muito boas, e as estaduais que a gente tem que ajudar a cobrar do governo estadual que elas sejam melhores, melhores em termos de estrutura e também melhores em termos de professores.
Como é que o sindicato controla essa qualidade? Porque se o ensino fundamental, infantil, vamos pensar o ensino básico, precisa ter um diferencial para concorrer com o ensino público, como é que o ensino privado pode criar um selo, um controle de qualidade disso?
Então nós criamos, ano passado, 2019, um selo chamado de Escola Legal. Neste selo Escola Legal, nós trouxemos exatamente para os mantenedores das escolas a importância de estar legalizados, estar com toda a documentação exigida pelo Núcleo Regional de Educação, pela Secretaria Estadual de Educação, pelo município, também pelo Estado, para que mostre para a população, olha, essa escola está legalizada, essa escola está legal. Então, uma das formas que a gente traz é... Vamos profissionalizar, vamos trazer os mantenedores das escolas, vamos conversar, vamos trocar experiências, vamos trazer palestrantes de renome nacional, até internacional, para que os mantenedores percebam essa onda da necessidade de profissionalizar-se. É uma das coisas que nós, quanto o Sinep, também quanto as federações, estamos fazendo.
Agora eu vou avançar um pouquinho, a gente sabe muito que tem muita desistência no ensino. Muita gente abandona a escola. Ensino superior privado é muito comum isso. E esse diagnóstico às vezes é cruel, porque você tem abandono de cadeiras que poderiam ser ocupadas e terem profissionais que estariam hoje no mercado e abandonaram isso. As escolas privadas sofrem como essa situação? Então, o abandono da escola. E como é que se administra, de repente, no meio do caminho, a perda do aluno?
Isso, nós sofremos muito. E acho que essa evasão ela começa a partir do ensino médio. Porque quando a família precisa manter o seu padrão, precisa ter pagar as suas contas, e daí o filho está lá estudando, a família fala, olha, você tem que estudar e trabalhar. Quando ele começa a estudar e trabalhar, ele acaba optando só por trabalhar. Então a gente tem, na educação básica, aí uma evasão em torno de 1,5 milhão. No ensino superior existe muito disto, porque... Com a perda do emprego ou não a inserção no mercado de trabalho através do primeiro emprego, ele acaba desistindo porque não tem condições financeiras de manter a faculdade. Neste caso, o que a gente tem feito muito? A gente tem trabalhado com duas divisões no curso. Nós temos a parte que é a formação geral e a formação específica. Então, na formação geral, então, se são cursos da mesma área, a gente consegue colocar numa mesma sala alunos de diversos cursos. E eles vão tocando até 50% das disciplinas em conjunto. E, posteriormente, o que nós temos? Posteriormente, nós temos daí a divisão no profissionalizante. Agora, o que vem ajudando, já desde o Temer e agora com o Bolsonaro, é nós podemos aplicar muitas das disciplinas que eram só presenciais no EAD. Então, a gente tem hoje, né, até 40%, com exceção da medicina, do conteúdo, da carga horária, a gente pode trabalhar com EAD. Então, é uma forma do aluno não ter gasto de deslocamento, Aqui em Maringá eles não pagam transporte porque é gratuito para o estudante. Mas alunos que vêm da região, a gente tem vindo para Maringá aqui da região de 40 municípios, então esses alunos têm custos de deslocamento, eles têm alimentação e tudo mais. Então a gente aplicando a portaria que permite a flexibilização de até 40% no presencial no EAD, a gente ajuda muito o aluno a diminuir seu custo e fazer com que ele fique... ainda no ensino superior.
Ensino médio, que eu considero, claro, o ensino fundamental tem um papel crucial na formação do aluno, da pessoa. No ensino médio tem muitas definições sobre profissão, carreira, fazer. Muita gente se frustra exatamente no ensino médio por não saber fazer as escolhas. Como é que o ensino médio pode dar qualidade de escolha para quem está ali fazendo ele, estimular a permanência desse aluno no ensino médio e ser mais qualitativo para ele, como, por exemplo, o mercado de trabalho? A gente sabe que os jovens querem entrar no mercado de trabalho, o senhor mesmo colocou que acabam abandonando a escola para isso, mas muitos deles não têm qualificação para isso.
Não. O que a gente está observando, a gente teve a reforma do ensino médio, né, que aconteceu no governo Temer, e a gente tem aí no Temer e no início do Bolsonaro a regulamentação nos conselhos estaduais da Base Nacional Curricular Comum. O que acontece? Nós vamos ter os itinerários, e com esses itinerários, 40% vai ser igual para todo mundo e 60% você vai poder escolher a sua profissão. Então, você vai para exatas, biológicas, humanas. Então, uma das coisas que a gente tem que tornar é o ensino médio mais atrativo, porque hoje o ensino médio, infelizmente, ele tem uma finalidade, preparar o aluno para o vestibular. E o vestibular já está acabando também. Então, nós temos que tornar o ensino médio mais atrativo, trazer para a sala de aula mais prática, trazer para a sala de aula uma interação com a tecnologia, tornar o aluno mais protagonista do que ele é hoje, acabar com aquela fileirinha um atrás do outro, porque o ensino médio é muito chato e ele só tem lá como se fosse uma máquina de preparar linguiça. Você põe a carne aqui e sai a linguiça pronta ali. Ou seja, o aluno entra no ensino médio no primeiro ano e no terceiro ele tem que passar no vestibular. Ah, a gente tem, claro, algumas variações, como aqui na UEM a gente tem, né, o PAS. Mas mesmo o PAS é uma exigência danada, que o aluno fica em cima de conteúdo, conteudista, muito conteudista, exige muito do aluno, coisas que não precisaria, que ele nem vai utilizar lá na frente. Então a gente tem que ser menos conteudista, temos que ser mais prático, temos que trabalhar muito o comportamento do aluno, mostrar para ele a importância de continuar estudando. Então tem que trazer programação para a sala de aula, nós temos que ter espaços mais coloridos, mais inovadores. E o principal problema nosso é que o nosso professor entenda que a aula que ele vai dar é diferente da formação que ele teve. Porque a minha formação lá na década de 80 não é a que eu posso aplicar hoje. Então o professor ele tem que se inovar para que ele possa manter o aluno na sala de aula, tornando o ensino médio mais atrativo.
Início de ano, muitos pais, vamos aí torcer por isso, está todo mundo aí com os dedinhos cruzados para isso, a economia cresça, o emprego retorne, a renda melhora, e aí as famílias pensam, vamos voltar os nossos filhos para as escolas privadas, ou vamos colocar o nosso filho no ensino privado, fundamental e médio. Como que os pais podem ver qualidade na escola quando eles procuram a escola? Quais são os critérios que o pai tem que ter, os pais têm que ter, para poder observar a escola e entender até que ponto ela tem compromisso com essa qualidade? E o senhor falou da base curricular comum, né, a base do Currículo Nacional do Currículo Comum. Que currículo é esse que os pais podem observar na escola, como ele está sendo trabalhado? Se existe um conteúdo básico que vai ser dado e essa proposta que a escola tem liberdade de atuar. Como é que o pai pode escolher a escola exata para o filho que ele tem ou para aquilo que ele pretende com o filho, que não seja só fazer o vestibular?
É uma escolha difícil e complexa. O que eu posso dizer? Cada família tem a sua forma de viver, a sua forma de ver o mundo, né? Então, primeira coisa, a escola tem que ser parceira da família, a família é parceira da escola. Então, eu não posso escolher só pelo valor da mensalidade. Eu tenho que escolher também pela qualidade de ensino. Como que eu meço a qualidade de ensino? Qual é a aprovação dessa escola, como ainda estamos falando que é conteudista, né? Qual a aprovação dessa escola no Enem, a aprovação dessa escola que seria através do SISU, nos vestibulares, no PAS, como que as escolas estão tratando os temas hoje, que são extremamente importantes da sociologia, de viver em comunidade, como inclusão, como também ela trata gêneros, como que ela trata a política atual. Acho que tudo isso é muito importante. Tudo isso tem que vir de encontro com a forma de viver e de ver o mundo da família. Então não pense só em valor, não pense só em localização, pense em conteúdo que vai ser trabalhado, se vem de encontro com o que a família pensa e se vem de encontro com o que a família quer para o seu filho lá na frente. Isso é importante. A qualidade, eu acho que a qualidade é uma coisa muito subjetiva, mas os pais conseguem, os alunos conseguem verificar até mais rapidamente do que nós, que somos gestores, da qualidade do serviço que nós prestamos. Então é importante estar muito próximo da escola e orientar a escola, se for o caso, olha, sobre este assunto, sobre essa estrutura, sobre essa atividade. Não seria melhor fazer assim? As escolas têm que estar abertas para que tenha essa troca de informações.
Agora vou lá para o ensino superior, para a gente fechar nossa conversa. Ensino superior do privado viveu muito tempo e teve uma grande ajuda, e ajudou muito a colocar os brasileiros nas universidades com FIES, financiamento público da educação. Houve uma redução desse financiamento. Como é que está isso nas escolas? O quanto que isso impacta nas escolas? As escolas privadas de ensino superior sobrevivem sem isso? Vamos ter uma ampliação desses financiamentos? Há financiamentos próprios, enfim.
Olha, os governos do Lula e da Dilma foram muito importantes para nós, a gente tem que reconhecer isso. Muito importante que foi no governo do Lula que criou o ProUni, o Programa Universidade para Todos, então houve a compensação de impostos, e também foi criado o FIES, Financiamento Estudantil. Nós chegamos a ter, em 2014, até 730 mil pessoas, alunos, financiando. E ali, é claro, a gente sabia que estava demais. Porque se você estava serasado, você poderia, se você não tivesse fiador, você poderia. E nós sentimos muito isso em 2015, quando acabou o dinheiro. E de lá para cá foi reduzindo esse financiamento. Com a redução desse financiamento, as escolas começaram a fazer financiamento interno, certo? E os bancos privados começaram a entrar também. E hoje a gente tem até startups no Brasil que fazem esse financiamento todo. Então, uma das coisas que nós, como gestores do ensino superior, fizemos foi buscar alternativas, reduzindo o custo dos nossos cursos e também ofertando financiamento interno, onde o aluno vai fazer um curso de direito que é de 5 anos e vai poder pagar em 10. E como tem juros? Não, a gente não é banco, mas o que a gente faz? Se daqui 5 anos você vai começar a pagar, depois que você terminar a sua graduação, o valor que você vai pagar é correspondente ao valor da parcela do ano que você vai iniciar o pagamento. Então a gente viu muitas oportunidades também. Existem muitas empresas hoje e bancos privados pegando exatamente esse filão para que as pessoas possam financiar.
E aí aquela questão vital para a gente encerrar a nossa conversa. Nós temos o ensino à distância que tem crescido, tem tirado muito aluno do ensino presencial. É uma forma de você ter acesso à educação com qualidade. Há um grande número de cursos que são oferecidos hoje, bem mais do que se tinha. A quantidade de alunos tem reduzido no ensino superior privado. Não é a questão só de crise, mas é a questão do ensino à distância.
Sim, muitos alunos têm migrado para o ensino à distância. E a gente observa que a comodidade, a redução de custo da parcela faz com que o aluno acabe optando pelo ensino à distância. E hoje a gente sabe que o que existia lá atrás, que era lá um olhar, não, ensino à distância não é bom, ensino à distância não tem qualidade, a gente observa que isso já foi vencido. E o Brasil hoje no mundo é o país que tem maior alunos entrando no ensino à distância e nós temos metodologias que estão sendo copiadas por outros países, inclusive até pelos Estados Unidos. Então a gente tem essa migração do presencial para o IAD e a gente tem aquelas pessoas que já optaram para ir direto pelo IAD e se adaptam à nova metodologia.
Pergunta para encerrar. A educação brasileira vai bem ou vai mal? Ainda falta muito.
Ainda falta muito, Gilson. A gente falta muito. Eu acho que para a gente melhorar, primeiro tem que melhorar a formação de professores. A formação de professores ela é fundamental. Então, as instituições de ensino superior, hoje, as privadas, que formam o maior número de professores, têm que estar muito atenta com a qualidade da formação do professor. Porque é este professor que vai fazer com que a educação brasileira melhore. E a gente tem que tratar a educação de uma forma prioritária no nosso país. Então, vamos pegar lá, na época da Fome Zero, na época do Betinho, todo mundo foi falar com... pensando a fome como sendo um assunto primordial. E já tivemos o ensino como primordial, já tivemos também o meio ambiente como primordial, mas nós temos que pegar hoje a educação como sendo um assunto primordial para o desenvolvimento do Brasil.
Para a capacidade que ela tem de resolver outros problemas também, né?
Exatamente. Nós temos que ter incentivo à pesquisa, incentivo a estudo, incentivo ao empreendedorismo. Temos que melhorar a estrutura das nossas escolas. Nós temos que cobrar dos nossos governantes que as escolas públicas sejam melhores. E isto faz com que as escolas privadas se tornem melhores ainda.
Professor José Carlos Barbieri, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, obrigado. É sempre à disposição e é sempre um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes.
Eu conversei com o professor Barbieri, que é vice-presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as escolas particulares. É também presidente da Federação das Escolas Particulares da Região Sul, membro do Conselho de Representantes da Federação Nacional das Escolas, é presidente da Câmara Técnica do CODEM, ligada à educação, é reitor também da UNIFCV. Professor, mais uma vez, muito obrigado e um feliz ano novo para a educação.
Feliz ano novo para você e para todos os seus ouvintes.